Olá, amigos! Tudo certinho com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Victor e em episódios de WhoCast Responde não existe entrada.
Como não tem entrada, meu nome é Paulo e é mais, né? Deu um carregando aqui.
Muito bom. Miguel, quem é você mesmo?
Eu sou o Miguel e bem-vindos a mais um episódio de PandeCast.
Eu não lembro a última vez que a gente se juntou pra gravar, mas antes da gente falar sobre isso, Paulo, eu imagino que você tem alguns recadinhos aí da semana.
Sim, senhores. Então, se você gosta de escutar a gente por qualquer agregador ou player de podcast, também faça o favor de assinar o nosso querido canal, se é que a gente pode chamar assim, quando se trata de podcast, que aí toda vez que a gente subir um episódio novo, o seu aplicativo vai fazer o download automático dele, aí você consegue ouvir na estrada ou em qualquer outro lugar, sem se preocupar de, putz, esqueci de baixar os otários do WhoCast. Também segue a gente no YouTube, Who espaço Cast, WHO espaço CAST, porque lá também tem todos os nossos episódios e alguns vídeos aleatórios, bem poucos mesmo, tá? Não fique com esperanças. E também segue a gente no arroba podcast WhoCast no Instagram para ver as nossas capas com mais detalhes e fotos referentes aos episódios da semana e stories imbecis que a gente posta de vez em quando.
Acompanha a gente no Insta.
Exato.
É isso aí, no Insta, pelo Insta, você também pode apoiar esse podcast incrível que você tanto gosta, comprando um dos nossos adesivos, tem o cassetinho e tem o WhoCast logo. Então entra em contato por direct, fala com nós, adquira já o seu, vendemos já 1/5 dos cassetinhos volume 3.
Ô louco.
Portanto, o bagulho vai acabar rapidinho. E garanta já o seu. Logo menos traremos novidades, eu sei que eu falo isso sempre desde que a gente gravou a última vez pessoalmente, mas logo menos teremos novidades, produtinhos novos, meninas, tudo bom? Me siga também em @tomycar, por lá você pode comprar os meus adesivos, pode fazer o seu carro personalizado e tudo mais, e ver desenhos tops. E também se você quiser continuar esse papo, ou enfim, falar o que você achou desse papo, porque esse papo vai ser diferente, né, como logo vocês verão, corre lá no Facebook Podcast WhoCast e você pode participar do nosso grupinho seleto incrível, especial, ok?
Ô, Miguel, posso fazer a primeira pergunta aqui?
Pode. A minha pergunta, na verdade, é quando que o cachorro vai parar de latir, japa?
Mano, desculpa, a gente tá gravando mais cedo aqui, tá foda. Vou tentar dar umas mutadas aqui no meio, mas a minha primeira pergunta é: qual é a senha do grupo do Podcast WhoCast no Facebook?
Ah, Vitor, a senha é referente à pergunta, né, que é qual é a roda perfeita pro Celta do Paulo, é as Escorro 171, ou S171, e aí você entra no nosso grupinho.
Muito bom.
Muito bom, obrigado, viu, cara? Você é um muito amigo, você é o meu amigo.
Ah, imagina, cara.
Além das discussões, né, enfim, legais do Facebook, a gente percebeu que já fazia um tempo que a gente não abria a nossa caixinha de perguntas para que vocês pudessem falar, escrever e perguntar o que vocês quisessem. E, na verdade, durante a pandemia, a gente acha que a gente ainda está em março de 2020, né? Mas, na verdade, a gente está em janeiro de 2021. Né? Enfim, aí perdemos a noção do tempo. E ficamos muito lisonjeados, porque a gente viu que teve muito mais pergunta, né? Teve muito mais, enfim, mais interação. Então, a gente fica contente, porque também é um modo da gente entender se vocês já conseguem diferenciar o Paulo do Miguel. Que eu acho que vocês não conseguem ainda.
Impossível.
Pessoalmente também é difícil, mas podem ficar tranquilos que um dia a gente vai dar um jeito nisso ainda. Mas eu acho que a grande sacada desse episódio é que a gente consiga, enfim, criar um laço ainda mais, mais próximo a vocês também. E esse episódio especificamente, o nosso amigo Paulo disse que queria aí ser o dono da bancada, ditando todas as perguntas. Então, meu amigo Paulo, a responsabilidade é sua.
Então, vamos começar. Para todos os ouvintes aqui que mandaram perguntas e têm a esperança de ser respondidas, a gente vai tentar responder todas, mas tem bastante coisa. A gente não sabe se o nosso limite de tempo será o suficiente. E também eu irei mencioná-los pela arroba que aparece aqui, porque eu não consigo abrir o Instagram de cada um a cada pergunta, tá bom? Então, posso começar, senhores?
Por favor.
A primeira pergunta é do Henrique Lacerda. C4 VTR ou Focus MK 1.5, 1,5?
Eu iria de Focus, velho.
Eu iria de também. Focus também. Eu não entendo muito o hype do VTR, sabia? O pessoal curte
muito.
Não,
o VTR não é um carro ruim. Mas... carro de passar, acaba gostando do VTR, eles têm uma semelhança visual. Aí.
Não, eu acho... Essa é pior do que a tração traseira que nem gaita, Paulo.
Ah, desculpa,
não é pior, mas eu acho que é no mesmo grupo.
Eu vou tentar melhorar. Não, mas que eu acho que o VTR, ele tem um motor, aposto falando muita merda aqui, mas acho que tem, sei lá, tipo 160, 170
cavalos. 140 cavalos.
140?
Ah, o VTS então... tem 190.
Ah, VTS.
VTR tem o...
Ah, mas ele tem um visualzinho diferente, né? Acho que é duas portas também, não é?
O VTR. É, se não me engano, então. Sim, mas eu iria ainda... Não porque eu sou fordeiro, tá? Mesmo porque... Eu não sou, mas eu iria de Focus, que eu acho mais carro, mais fácil. Sim. E aí ele consegue servir para muitas coisas. Não que o C4 seja um carro ruim, é que ele tá de fato num preço muito convidativo. Mas sim, eu preferia lidar com Ford no dia a dia.
Eu também. Boa. Próxima pergunta do Cadete Underline Raiz. É um Celta e um XR3 a 80 km por hora. Quem está na frente?
Eu li essa pergunta durante a semana e eu acho que é o XR3 por causa dos farol de milha, né? Porque eles são para fora. É, você tá ligado, né?
Ele é mais bicudinho mesmo, eu acho que ele ganha.
Eu acho que quem tá na frente é, sei lá, velho, quem saiu na frente já, porque a sua velocidade é constante, ou será que o Celta acelera mais com o XR3?
Bem provável, velho. Tanto
provável. Que eu passo na rua. Achava que era ela por ela, mais ou menos.
Ah, enfim.
Beleza. Miguel?
Eu acho que é isso. O Escort mais bicudinho.
Beleza.
Mas se eu não me engano, de 0 a 100, o Escort ganha. E como a gente tá falando de 80, não, tô brincando.
Mas se fosse o Celta pica, aí talvez ele ganhasse. Se
Celta pica, verdade. Com o S271.
Nossa, tipo o meu antigo Celta. É, bom, o Cadete Raiz também...
Eu falei Corsa, né, no começo, mas é Celta, enfim.
Sim.
O Cadete... Que é o substituto do Corsa, né, enfim.
Sim. O Cadete Raiz também mandou outra coisa que não é uma pergunta, ele falou pra gente responder o nosso próprio questionário, mas aí ia ser uma bad vibes do caralho, então não vamos. É, outra pergunta válida que a gente recebeu aqui.
Mas a gente pode responder em outro episódio também.
Também. A pergunta do Gabi HRQ. Quais os planos pro Escort, Miata e Mini esse ano? Vamos na ordem, Japa.
O Escort encostou agora, que foram aqueles stories que eu fiz. Vai subir um coletor com as cornetinhas, duplo, com dois bicos, acho que de 80. Ele já tem cabeçote, né? Mas enfim, não tava conseguindo fazer o cabeçote trabalhar do jeito que ele deveria, de fato, merecia. E vai instalar FT, né? Então vem dosador, linha de combustível, os bicos, o coletor e vem injetado agora.
Nossa, o cara tá na fúria do
portão. Se eu ganhar na Mega Sena, vem os Toyo. Mas que eu tenho um sonho muito grande de ter um carro, tanto com as cornetinhas, né? Que é uma coisa que eu consigo agora, por mais que não seja bancada dupla, aí umas ITB na boca do carro ali, eu consigo as cornetinhas e eu tenho um sonho muito grande de ter uns carros com os R888.
Sim. Enfim, vamos ver. Bom, o Miata é continuar a fazer... manter ele andando, né? Uhum. E também colocar... não vai ser uma FT, mas vai ser uma Inge Pro no carro que já está encomendado e falta chegar uma pecinha para fazer a instalação, porque o módulo do Miata estava meio zoado, né? O cara que mexia antes do meu mecânico atual fez umas gambiarras ali, o mecânico atual não teve coragem de mexer, e enfim, aí ele tinha uma Inge Pro sobrando ali assim, né? Que ele comprou um lotezinho zero, e eu e meu pai pensamos em adquirir uma para o nosso carro e falta só chegar uma pecinha para a gente fazer a instalação. O resto, né, a gente vai esperar porque, enfim, né, dinheiro não dá em árvore.
Muito bom. Como o Mini é um car e não um project car, ele não tem planos. Existem planos para o fim do ano para ele, mas como a gente conta as coisas e as coisas não acontecem, eu prefiro não contar nada. E eu conheço que o Paulo, eu sei que o Paulo é assim também.
Então já me arrependi de ter falado aqui, mas como foi uma pergunta pelo bem do podcast, eu fui sincero.
Mas é isso, gente. Planos para o Mini, talvez vender no final do ano. Era plano para esse ano, mas para o ano passado. Mas o ano passado não passou.
Não aconteceu.
Batido,
nem
né?
Passado, né?
Nem aconteceu. Então, enfim. Crime ocorre, nada acontece, Covid.
Boa. Então, a próxima pergunta é do nosso querido amigo Vini Alves. Que é uma pergunta. Meio grande, né? Mas vamos ver. Cada um... Acho que em vez de ser cada um, citar três motivos para ter e três motivos para não ter um carro francês, que, sei lá, deve dar 27 comentários aqui nossos.
Cada um... Eu consigo fazer rápido, na verdade.
Oi?
Eu consigo fazer rápido aqui.
Ah, então tá bom. Cada um cita três motivos pra ter e três motivos pra não ter no carro francês.
Não, pelo amor de Deus. Fala cada um dá um motivo pra ter e cada um dá um motivo pra não ter.
Então vamos. Pra ter, preço e pra não ter, manutenção.
Boa. Pra ter soluções de design um pouco diferenciadas em relação aos demais. E pra não ter, porque você, Vinícius, tem um e eu não quero me aproximar de você.
E já teve outro, inclusive.
Né? Ah, teve um monte, né? O cara gosta, né? Miguel.
Muito bom. Motivos para ter, 106 Quicksilver. E boa. Motivos para não ter, Japa, você falou da elétrica.
Manutenção em geral, mas desculpa, caguei nas respostas de vocês, né? Devia ter...
Elétrica.
É, mas foda-se, todo mundo sabe que manutenção é meio...
Panes elétricas.
Boa, Miguel. Então a próxima pergunta aqui do Oliveira, _ Daniel, _, aí tem três pontinhos aqui que a caixinha não coube toda, @. Mas é o seguinte, então, Daniel Oliveira. No episódio anterior, o Paulo fala em comprar um carro novo. Que acha que é um A3? Na verdade, foi o Miguel que falou. E, Miguel, então, já que foi você, na verdade, que as pessoas confundem a gente, inclusive, acho que talvez até nossas mães confundiriam a gente, o que você acha de um A3?
O A3, dependendo da geração, eu gosto da primeira geração, acho bem bonitinho. E gosto da primeira e da última. A última, se tiver com um budget bom, porque eu só pegaria 2.0, eu acho. Não sei se eu pegaria 1.4. Embora seja um carro bem espertinho, bem bacana de dirigir, bem gostoso. Mas eu pegaria o 2.0. E o primeiro, se fosse uma lasanhinha, mas tem que investigar muito bem origens e tudo mais, porque pode ser uma baita de uma dor de cabeça.
Exato. Muito bom, Miguel. A próxima pergunta do Williams Lanz, com Z no final. Com dinheiro infinito, um carro para uso dia a dia e um carro para pista?
Desculpa, é um carro para cada um?
Não, com dinheiro infinito, é cada um nosso. Tipo, um carro para uso no dia a dia e um carro para track mesmo.
Sem dinheiro, sem limite de dinheiro, difícil, hein, velho?
Exato.
Eu teria...
Pô, eu tenho aqui na ponta da língua, então, já que você tá enrolando.
Sem poder aí.
Eu teria, foda. Teria. Eu teria uma Range Rover Vogue, se é que ainda existe, mas enfim, pro dia a dia, porque, sei lá, velho, foda-se o tamanho do carro, dinheiro infinito, então você vai ter lugar pra parar sempre mesmo. E pra usar em pista, eu teria um RX-7, fuçadaço, 4 rotores com motor Wankel, e tudo que eu pudesse colocar de apetrechos aerodinâmicos, wide body e o caralho A4.
Muito bom, Pauli. Já não pensou? Eu vou, então. Com dinheiro infinito, um dailyzinho top é a Lamborghini Urus, tá? Acho bem bacana, assim como o daily. E pra pista, cara, eu acho que eu iria de GT3 RS.
Nossa, velho, como é difícil, né?
Não, se pá que eu iria de 911R por ser manual, né? Não tem GT3 manual.
Não tem? Teoricamente era pra ser o carro mais purista dos mano.
Nossa, fica a dúvida agora. Que leseira.
Não, acho não.
A dinheiro infinito, velho. Sem comida.
Dinheiro infinito eu faço swap, foda-se.
Lasanho,
uma GT3 RS. Lasanho o bagulho, foda-se.
Amei. E você, Jota?
Puta, eu teria pra pista algum 911 velho, ar. Como já vimos em alguns vídeos na internet, que tem uns caras que meio moem esses carros, fuscão mesmo, que eu acho bem louco, velho, que deve ser uma merda de dirigir, não deve tomar pau de todo mundo, mas deve ser uma brisa eterna de uma mente sem lembranças. E pro dia a dia, velho, eu tava pensando em ter, olha essa brisa, uma Defender das novas, velho, com todos os opcionais, que tem a escadinha, dá pra colocar a barraquinha no teto.
Mano, eu vi esses dias uma full opcional também, com as caixinhas do lado, com... assim fica louca. Peladinha não fica bonita não, mas assim é louca.
Achei bem louco, e aí é um carro que pode, enfim, colocar a mulher e o cachorro lá dentro e, sei lá, vamos pra Patacama.
Partiu Patagônia.
Exato, partiu. E não é uma opção muito cara, mas mesmo assim não é, tipo, um bagulho absurdo.
Não, né? Foda-se, porque é dinheiro infinito.
Exato.
Boa. Então a próxima pergunta é do Ferrarese.Júnior. Essa é pro Japa mesmo. Tem impressão que o Japa gosta mais de moto do que de carro às vezes. É isso mesmo?
Não, já falei aqui inúmeras vezes, velho. Cada vez que eu troco de moto, eu sei mais que eu gosto mais de carro do que de moto.
Mas é que as motos é o que tá andando, e aí é o que tá
rolando. A moto que dá pra pagar, né? Imagina.
Que a grande vantagem da moto é que você consegue comprar, né? Se você for fazer proporcionalmente, uma moto de uma categoria muito superior do que um carro, né? Então, por exemplo, a Ducati, né? Entre aspas, a Ferrari das motos, né? Você consegue comprar uma com, sei lá, meia centena de milhares de reais, e você exato. Não consegue comprar nenhum carro zero direito aqui com 50 pau.
Exato, entendeu? Exato.
Então pelo tem essa grande
vantagem. Eu compro um March CVT dos últimos.
Nossa, você fica tão feliz.
entendeu? E aí eu preferi trilhar esse caminho, mas é um caminho que, enfim, não sei se vale a pena pra quem gosta muito de carro, viu, amigos? Por isso que o Escort ainda existe, e o dinheiro vai entrar nele e não na moto.
Boa. É, aqui a próxima pergunta é do Gigi MK7. Um salve, Gigi.
Opa, saudades,
já saudades, né? Se bem que a última vez que a gente falou pra encontrar no posto, ele passou seco por nós, mas beleza.
Verdade. Faz 4.000 anos, mas a gente lembra.
A gente lembra, a gente nunca vai esquecer. É, exóticos batidos, serviço ou desserviço? Eu acho que é serviço, sinceramente, velho, porque
eu por mais
que
seja...
Tá bom.
Fala aí.
Beleza. Então, eu acho que é um serviço, porque, assim, por mais que seja chato, né, você expor, né, entre aspas, o que aconteceu com o caso, as pessoas, eu acho que a pessoa que tá comprando deveria ter o direito de saber, né, o que aconteceu com esse veículo, com qualquer veículo, ainda mais exóticos, né, que são carros caros, né, que exigem muito dinheiro para você poder comprar, e eu acho sacanagem a pessoa esconder, né, esse tipo de coisa que acontece, às vezes querendo ganhar mais em cima disso, né, tipo, falar, ah, pô, o carro imaculado, não sei o quê, quando na verdade já pode ter sofrido. Enfim, eu acho que é útil e é um serviço, sim.
É, eu não sei, velho. Preciso ver de onde surgiu. Porque, assim, tem muita gente que cria a página só pra ter um zibopzinho, né? Então,
eu
não
sei. Ah, mas sei lá. Tipo, a intenção pode não ser das melhores, mas cumpre o propósito, entendeu?
O Insta SIPT, eu acho que foi criado por pessoas que, de fato, gostam do carro e criam, enfim, documentar pra galera parar de tomar no cu. Eu acho que você não sei. Eu preciso, não conheço os meninos, né?
Não,
sei
quem é isso. É, o Insta SIPT serve pra alguém que vai comprar um SI pra dar uma olhada. O cara que vai comprar uma Ferrari, ele não vai falar assim, ah, vou lá no Exóticos Batidos. Essa é uma página só pra causar discórdia, só pra fazer buchicho. O cara, eu vi esse, puta, sei lá, mano, se você tá ouvindo, por favor, velho, melhore. O cara postou um dia, falou assim, porque o de amanhã vai causar buchicho, que é de famoso, que é não sei o quê. E aí postou, era o carro do Corne, era um M do Corne. E aí ele falou assim, mano, ele comentou embaixo assim, mano, nenhum problema de você postar, a galera que me acompanha sabe que eu falo normalmente sobre isso e tal, mas tem o ponto do Paulo que realmente, assim, o cara que tem um, que tá vendendo um exótico que já foi batido, ele vai esconder essa informação, enfim, e não vai divulgar, não vai baixar o preço porque foi batido. Não vai ser um negócio assim.
É um mix de feelings.
Exato. É, mas eu acho
que... Mas eu acho que é mais de serviço do que serviço.
É, depois de ouvir vocês falando, eu achava que realmente tinha alguma intenção um pouquinho melhor, mas se é só pra biscoitagem, eu acho que
não é legal. Se você der uma olhada nos comentários também, é só a galera metendo pau, tá ligado? Então...
Menos mal, então. Beleza, a próxima pergunta aqui, LM_Ferreira. Bom, isso aqui a gente já respondeu, né? O que vai vir no Escort esse ano? E vocês são foda, parabéns. A gente responde, muito obrigado. A gente não é foda, mas a gente fica feliz em ler essas coisas. É, a próxima pergunta, então, o Lucas Gama. Qual anda mais, Miata ou Escort? E aí, Japo?
Essa é difícil, hein, velho? Eu acho que, em Ceteris Paribus, o Miata anda mais. A minha ideia era fazer com que o Escort andasse mais depois que pronto. Mas aí preciso ver quantas vai andar o Miata, né? Porque, enfim, não descobrimos o full potential ainda do Miata, já que ele tava com a injeção da Nepal.
É, exatamente. Então, acho que ficha técnica por ficha técnica, o Miata deveria andar mais, né? Acho que ele é mais leve ou não, né?
Quanto
pesa o Escort já?
980.
Nossa, mesmo peso.
Bom, então aqui a gente já tá marcando um desafio, né? E eu fico atrás de Mini pra filmar.
Você não tem Gran Turismo Sport, né, Japa?
Eu tenho Gran Turismo Sport.
Mas não tem Escort, não?
Não.
Bosta. Eu ia falar pra gente.
Não é 1.8 AP, né, velho?
Só vai ter o Sierra.
Eu queria ver se dá pra fazer um comparativo com o tempo de videogame, só pra ter uma base aqui, mas não vai dar.
Não, a gente pode fazer um comparativo na ficha técnica, né? Pensar referente a quilos e tudo mais. E aí depois a gente faz um comparativo na vida real. Obedecendo todas as leis de trânsito possíveis.
Exato. E com máscara também, contra o Covid.
Óbvio.
Boa. Então eu vou para a próxima aqui. O Victor.Sartori. Por que os da década de 90 são considerados da época de ouro dos carros?
Sei lá, porque é.
Ah, eu, na minha opinião, acho que foi... Não vou dizer a última época, assim, mas tem o fator nostalgia, né? Que, por exemplo, a gente nasceu nos anos 90, né? E viveu essa época como criança. É, acho que via muito esses carros que eram novos na época, então que chamavam muita atenção, eles acabaram ficando muito no nosso imaginário. E eu acho que ainda foi o finalzinho da ousadia, né? Que eu vou dizer assim, mas daquela pegada das montadoras em fazer um negócio diferente, que seguisse a sua própria identidade do que... É, ouvi o departamento de marketing no teste de grupo lá e começar a fazer os carros muito parecidos, tudo muito igual. E ainda tinha aquelas coisinhas, por exemplo, alguns carros ainda saíram com os faróis escamoteáveis, né, que era uma coisa rara. O pessoal ainda ousava um pouco mais e não tinha tanta essa preocupação de...
O fator de segurança eu acho que é muito importante, né?
É, que começou a mudar a partir dessa época, né?
É, os carros deixaram de ser tão perigosos.
Acho que o último respiro, assim, da época mais raiz do automobilismo, né? Foda falar raiz quando já tem mais, sei lá, de 90 anos já de automóvel falar, mas acho que ainda tem resquício dessas coisas nessa época, e pra mim acho que realmente, 80 e 90 são a época mais legal mesmo, pra mim. E vocês?
Não, eu também acho.
Só posso concordar, eu acho que é um mix de coisas, né? Eu acho que o carro significava uma coisa diferente nessa época e não tinha um monte de lei, né? De que o para-choque tem que ter, não pode ser bicudo, não sei o quê. Então acho que deixava com que os carros tivessem uma personalidade mais marcante, acho eu, tá? Tô falando que os carros de hoje em dia são uma merda, mas enfim, eu acho que era um mundo mais simples.
Uhum. Boa. Isso. Então a próxima pergunta aqui do Giovanni.Ticone ou Ciccone. É, a gente meio que já respondeu, né? Mas a gente fala só rapidinho. É, qual o projeto do sonho sem limites? O meu RX-7, 4 rotores, biturbo, com tudo que tem direito mesmo, cara. Aerofólio gigante, wide body, rodinhas legais e tudo mais.
Não é muito difícil. Acho que eu teria alguma coisa RWB, não sei, velho. Alguma coisa nesse sentido.
Boa. Miguel?
É, eu iria no 911 lasanhado até o máximo, assim. E era um negócio que, assim... Puta, bateu na pista, velho, arruma meio que de qualquer jeito, tá ligado? Faz um bagulho, até o 911 virar quase um hatch look, um rato de pista, com os farolzinhos. Cara, puta, quebrou o farol do coisa, foda-se, deixa sem lente, mete um xizinho de LED e pau no gato, um bagulho meio Mad Max.
Louco.
É isso que eu faria. Óbvio que se eu tivesse dinheiro no máximo, eu teria várias dessas lasanhas do caralho, né, mas...
Assim. Beleza, então. É, próxima, o Rafa Perea Underline. O Scott tá andando, Japa?
O Scott não está andando. É, o que é andar? Depende do que é andar.
Não, fala no momento andando. Agora, assim, não que, tipo,
o projeto está andando.
Não, tá jogado na Salim. Tá jogando em algum estabelecimento da Salim Faramaluf.
Boa. É, próxima pergunta, MK6.75. Caralho, velho, os caras estão indo mais longe agora, né? É, qual a opinião da equipe Rocast sobre a saída da Ford do Brasil?
Equipe Rocast informa.
Eu acho triste, porém entendível.
Sim, somos
dois. Triste, porém inevitável, né?
É. Não, acho que é inevitável, assim, né? Agora foi inevitável, mas poderia ter sido evitado, tipo...
Sim, óbvio, mas agora é inevitável.
Sim. Não, e assim, o corpo de funcionários tem que ter, e eu acho que as leis trabalhistas também protegem muito aqui no Brasil, enfim, tem um monte de contexto, mas muito triste, mas eles vieram errando já faz um tempo, né?
Imagina. Sim. Bom, próxima pergunta aqui então, Rafa Peré de novo. Não é pergunta, né? É, encontro do Rocast. Vai rolar pós-pandemia, quando todo mundo já tiver virado jacaré, a gente vai fazer esse encontro aí.
Exatamente.
É. Precisa ver quando é que acaba a pandemia pra eu tentar programar com o carro funcionando.
Pô, mas já tá lá, velho.
Caralho. Pode quebrar, né?
Olha, pode quebrar ali.
Ô, Paulo, você falou que quando for ter o grande desafio Miata contra Escort, vai ter que todo mundo tá de máscara, mas eu acho que não. Acho que a pandemia vai ter acabado até lá.
Não sei, né? Tomara. Então vamos lá.
Ó, falou que seu projeto vai demorar. Tomara que demore pra ficar pronto.
Não, velho, é porque, né?
Ele tá postergando o cacete que ele vai tomar.
Meu carro quebrou duas vezes durante a pandemia, velho.
Não, então, mas por exemplo, seu carro acho que vai ficar pronto do quê? Menos de um mês?
Imagina, Paulo. Eu não sou youtuber, não, bicho. O bagulho demora 2 meses pra ficar pronto. Eu sou o último da fila, velho. É o que paga parcelado no PicPay.
É, que achei que você mandou pra já fazer as paradas, não pra ficar.
Mandei, lá. Mas não significa que o Golf vai. Que o Golf,
exatamente.
Que o mecânico vai fazer.
Ah, entendi. Beleza, então. Mas vamos vendo, né? A hora que der, vai dar.
É, olha, obrigado. Fazer.
Poético. É, aqui então a próxima é o Murilo Rodrigues. É, o que foi mais preocupante para vocês no início da pandemia? Para mim foi a possibilidade de perder pessoas que eu gosto muito por causa de um vírus. Olha que fofo.
Não, com certeza foi isso.
Em relação a carro, sei lá, tipo, eu fiquei triste que eu vi que eu ia andar menos com carro.
É, tem a parte da saúde e tem a parte da saúde mental, né? Que a primeira tá bem, a segunda não médio.
Também, também. Muita ansiedade. Por... Pelo menos pra quem tá respeitando tudo isso.
Sim. Assim, a minha saúde mental, eu não sei se ela piorou ou não, porque tá tão ruim que eu acho que não faz diferença. Mas é isso.
Eu acho que muita gente teve questão de emprego, né, cara? Tipo, eu, como sou o meu próprio chefe, eu não ia me demitir. E teve muita demanda. Principalmente no começo, pro meio da pandemia, teve muita demanda de trampo. Muita demanda. Agora deu uma baixada, tipo, normalizou, não deu uma baixada. Mas para muita gente, eu acredito que tenha ficado risco de ser demitido, ou realmente foi demitido, teve a preocupação de achar outra coisa, a preocupação de se renovar, mas enfim.
Uhum. Boa. Bom, então a próxima também do Murilo Rodrigues, que tem bem similar a uma pergunta já feita aqui. É, o que vocês acham que a saída da Ford mais vai influenciar no mundo automotivo? É, aí acho que eu gostaria de colocar o adendo no Brasil, né? Eu acho que... vai começar a vender menos.
Eu tava pensando nisso também esses dias, não por causa dessa pergunta, mas enfim, na Ford como um todo. A minha concepção é que, assim, muitas marcas se forçam a ficar, porque já estão aqui, né, enfim. E eu acho que a saída de uma marca muito grande do país... Eu acho que pode abrir o olho de algumas... Porque acontece, quando você tá numa reunião lá, sei lá, o cara que tá na Volkswagen Alemanha, Volkswagen AG, alguém vai falar pra ele, fala assim, mano, você fica forte sair do Brasil, tudo bem que não é o maior mercado, enfim, mas o cara fala assim, você fica forte sair do Brasil? E essa reunião vai acontecer em um monte de lugar. E aí, pode ser que alguém da Kia, sei lá, alguém na Nissan, fale assim, velho, como é que tá as contas lá? Ah, tá média. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos anos. Eu acho que pode ser o começo do... Não de um fim, mas o começo de mudança.
De uma debandada, né?
Mas eu acho que também pode ser um alerta.
Acho debandada, mas eu acho...
Não, lógico. Mas você ter a possibilidade de se livrar do Brasil, né? Porque para algumas marcas é isso.
Aliás, exato. Eu, se pudesse me livrar do Brasil, também me livrava, assim, mas...
Porque é uma aposta, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Ninguém comprava Peugeot porque dizia que quebrava. No final, ele podia nem quebrar porque... A fama já tá feita, e eu acho que abre o precedente de outras marcas também saírem por...
Enfim. Sim, mas também eu acho que pode ter um benefício, né, entre aspas, vindo do outro lado, que é servir, tipo, de alerta em questão, tipo, do governo, assim, poxa, a gente não tá viabilizando funcionamento, né, de certo tipo de empresa, de algumas empresas, e isso tem um impacto direto, que é, se a empresa sai, ela vai levar um monte de emprego junto com ela, que prejudica a população.
Mas pra federação é pouco, Palme, 5 mil.
Não, pessoas. Mas eu tô falando assim, tipo, é uma empresa muito grande, né, ela girava muito dinheiro, já girou mais, né, concordo, mas assim, é uma empresa. Agora, o setor automobilístico, eu acho que ele é bem importante pra economia do Brasil, no geral.
Eu não acredito em nenhuma movimentação diz respeito a governo, mas eu acho que talvez por politicagem, por ficar manchada a imagem, mesmo o cara lá falando que o governo está quebrado, que ele não pode fazer nada, mas que ele já devia ter feito muita coisa para que o governo não tivesse quebrado agora, independente de pandemia ou não, porque a pandemia aumentou o consumo de muitos outros carros, muitos outros bens de consumo, não tem relação direta. Mas eu acho que é isso, vai possibilitar uma debandada, não que debandem, mas vai também aumentar, vai abrir uma fatia ali do consumidor, que alguém vai morder. Que quem que investiu, a Fiat já botou mais um...
A GM,
né? GM. Que já deu uma injeção aqui, então...
10 milhões,
Tô bom.
É bem complexo, mas é isso.
Sim. Agora, a próxima pergunta aqui é @leandro_gomes09. Quando vai sair o cassetinho de Orbital? Ele é quadrado e merece uma. Eu concordo com você, Leandro.
Eu concordo 100%. Eu acho que é a próxima, hein?
Sim, a gente sempre espera acabar um lote de cassetinhos e aí a gente encomenda as mudanças com o nosso querido desenheiro, chamado Miguel.
Exatamente. Então o próximo pode apostar que vai estar de Orbital. Volume 4 tá aí. Então comprem o volume 3 pra gente lançar o volume 4 de Orbital.
Exato. Cada um no seu quatrato. Não, brincadeira.
Nossa senhora.
Vou passar pra próxima pergunta aqui, então. O André, underline, M, underline, O. É uma pergunta que a gente pode responder rápido, porque a gente meio que já respondeu, né? Metas automobilísticas ou lasanhísticas para 2021? A minha é fazer o Miata continuar funcionando.
A minha é fazer com que o meu carro funcione por si só.
Cara,
a do Miguel é usar o carro dele como carro, de verdade.
Não, a minha tá on hold aí. Eu não sei. O futuro é incerto e não quero tomar nenhuma decisão antes de qualquer coisa.
Boa. Então vamos para a próxima aqui. O Santiago Felipe 86 não é uma pergunta, né? É uma... Enfim, eu não sei o que é. Escolham 3 conjuntos de carro mais pista para esmerilhar totalmente sem se preocupar com nada. Eu já vou começar aqui. Miata e Interlagos, porque eu tenho o sonho de fazer isso algum dia e eu irei fazer. Não sei quando, mas irei fazer. RX7 e Nürburgring Nordschleife, ou Nordschleife, ou enfim, Nürburgring. E também um Ford GT em Laguna Seca.
O cara falou todas as respostas?
É isso? 3 cada, beleza.
Não, escolham 3 conjuntos de carro mais pista. Não, escolhi
só para ser um cada um. Cada pista, bora. Carro. Vai já para você. Que eu tô
pensando. Eu tentaria juntar alguma coisa. O que eu gostaria muito é correr também em Laguna Seca, mas com um Corvette de corrida, que eu acho que era o C6, que tinha livery amarela e branca. Ele e um do Gran Turismo 3, vocês vão lembrar, e um Viper vermelho do Team Oreca, que também, que tinha os faróis, era tudo carro de Le Mans, né, enfim, ou da, sei lá, e o SCC lá, mas é carro de corrida, e aí eu correria, enfim, com ambos em Laguna Seca, que é uma pista bastante típica dos Estados Unidos da América, né.
Uhum. Muito bom. Você só vai escolher um?
Ué, era mais de um?
Era três. Três opções, tipo, de carro mais pista.
Nürburgring, né? Nürburgring com alguma coisa alemã. Então, já fui escada da lista. E Interlagos, olha que louco. Eu tento juntar um pouco do que é, que são as coisas, né? E aí o Escort Interlagos, que é um carro que tudo bem, design europeu, mas é um carro brasileiro numa pista brasileira. Os carros na América e na Alemanha o carro alemão. Então, eu sou humilde em relação a isso.
Fofo. E você,
muito
Miguel?
Bom. Eu iria, né, em Nürburgring com uma... Eu iria, na verdade, com Evo 9 em Nürburgring, mas seria muita, né, sacanagem com os alemães, então eu iria de M3 E30 em Nürburgring. Uma configuração, né, devidamente de pista, porque eu acredito que o carro raw, assim, seria um suicídio completo. Tem alguma pista, eu não sei se é Suzuka, que tinha no Gran Turismo.
Sim.
É isso, né? Suzuka, eu iria...
Na verdade, ela tem na vida real, né?
Hã? Minhas lembranças de pista não são de vida real, são de Gran Turismo. Eu iria de GTR, R34, em Suzuka. E... Cara, eu vou ficar devendo alguma coisa em Interlagos, porque eu ainda quero andar em Interlagos, mas nada específico, assim. Acho que Interlagos dá pra curtir com o carro que for. E é isso aí.
Mais fácil, né? Interlagos está do nosso lado aqui.
É, exato. O Interlagos pode rolar, né? É isso.
É exato, né? Esse dá para colocar mais do que uma opção, né?
Dá para ticar.
Exato. Então vamos lá. Próxima pergunta do Padhoff. Comenta o que vocês acham da galera do dinamômetro versus a galera que curte a experiência de dirigir e não liga para número. Eu sou da galera que curte a experiência de dirigir, não liga para número, por mais que eu ache legal também a parte do dinamômetro, porque, enfim, eu acho que quem gosta de carro também gosta de dados de performance, mas não precisa ser necessariamente a parte que mais gosta, como é o meu caso.
Eu sou do time de que, assim, velho, sempre vai ter um mano mais rico que você, e você competir com um bagulho que você não tem o dinheiro do mundo inteiro, você só vai se frustrar, e no final, velho, depois de 500 cavalos, para mim deve ser tudo a mesma coisa. Eu prefiro ficar com o meu custo-benefício aqui.
Boa.
É uma mistura dos dois, né? É muito legal você ver quanto é que tem o seu carro de potência, comparar os números e tudo mais. mas as ruas dizem outras coisas. Então, já competi com carros com números maiores e levei. Então, é sempre uma questão. A experiência é sempre melhor, né?
Uhum. Ah, eu...
E, lógico, depende tudo das circunstâncias e tudo do pneu, enfim, na rua é tudo diferente.
Sim. Então vamos para a próxima. É do pergunta do Piado Fox.
Bah, Piado Fox, meu.
Vocês podiam fazer um feat com a galera do TurboCast, caso não tenha nenhuma treta, seria legal.
Fazer algum tema específico, né?
Ah, sim. É, mas
isso não é falar para as pessoas que não sabem com a sua cara. Enfim.
Exato.
Não, temos planos para esse ano. É um ano muito complicado de pandemia ainda. E o TurboCast é uma bancada maior que a nossa. Então acho que
a gente não funcionaria
um podcast com 68 pessoas. Enfim, mas vai acontecer, vai acontecer.
Exato, mas não tem treta nenhuma.
Exatamente.
Então vamos para a próxima, que é o Lucas.Alves20. Salve, Rookasters! O que preferem, um track day de carro manco ou um arrancadão de carro potente?
Nossa, track day.
Track day de manco, all the way.
Exato. Então vamos para a próxima, é o Valente.S.S.
Será que ele é valente mesmo? Fica aí a questão.
Sim. Um carro que todos gostam e vocês não, e um carro que ninguém gosta e vocês sim. Isso é difícil.
Puta, é difícil de pensar agora assim, né?
O carro que todo mundo gosta e a gente não é o Lancer, né? O Argo, sei lá.
O GT é exatamente isso, né? Todo mundo gosta, a gente não gosta. É que não é nem questão do carro em si, mas do que fazem com os carros, né? Mas eu acho que encaixa bem.
Pois é.
E o carro que ninguém gosta e a gente gosta.
Não, que todo mundo gosta e a gente odeia.
Não, isso não. Sim. E depois foi um carro que ninguém gosta e a gente gosta também.
Difícil, velho. Vou ser bem sincero aqui, tá? Eu acho muito bonito, e pra mim é o mais acertado de todos, que é o Cronos, velho. Eu acho um dos carros mais bonitos em linha hoje em dia é o Cronos, velho.
Não, ele é bonito, mas pelo amor de Deus.
Mas então, tá vendo? Essa é a opinião aí que ele queria.
Não consigo gostar. Eu acho ele, inesperadamente bonito.
Uhum.
É isso que ele é, mas gostar é uma palavra muito forte.
Não teria, acho caro, enfim, não gosto, mas acho ele bem bonito, velho.
Eu não tenho uma resposta formada, então eu vou copiar do meu coleguinha de bancada aqui do Japa, iria de Cronos também, porque eu acho que é um carrinho bonito mesmo, mas eu não teria nem fudendo.
E o Onix Plus também, que eu tô achando bem bonitinho quando eu vejo na rua, e enfim.
Ah, é um Onix Plus, né?
Cara. Então.
Eu não tenho opinião formada, não consigo pensar.
Então vamos para a próxima. É @JutaMarSantos. Ou JutaMarSantos, né? Enfim. Estou pretendendo vender o meu Celta para pegar um Vectra CD. Será um incômodo? Então, eu acho que assim, se você...
Eu acho que não, né?
A vida é um incômodo, né? Mas
isso sim, né? Para começar. Se você está vivo, você já deve estar incomodado. Mas, assim...
Mas eu acho que você só está passando de nível, assim.
Você tá fazendo um upgrade, eu acho que só vai ser um incômodo se você estiver dando um passo maior que a perna na questão de custo.
Exatamente.
Vai beber mais, com certeza. E em questão de manutenção e de peça, por ser GM, acho que não é uma coisa tão cara, mas imagino eu que deva ser mais caro do que o Celta, sim. Mas se você consegue pagar, acho que você só tem a ganhar.
Eu acho também.
Inclusive, eu tive uma conversa muito parecida com o nosso querido amigo Akira essa semana aí. Akira, um abraço. Próxima pergunta... Eu não vou falar o arroba aqui, mas acho que vocês vão saber quem é. Ô Japa, você já testou o volante no PlayStation 5? É a minha forma de fazer o Japa responder essa pergunta, que tá difícil.
Velho, não testei. O foda de testar o G29 no PlayStation 5 é que tem que tirar todos os cabos do PlayStation 5, que são exatamente no mesmo lugar que eu coloquei quando eu instalei ele.
Meu Deus do céu,
eu tenho uma pista assim, monstruosa, velho.
Ou assim, de repente, se eu aparecer um dia sem compromisso, eu posso fazer isso pra você? Não, tô brincando.
Se a gente marcar direitinho, se a gente combinar direitinho, a gente faz junto.
Boa. Então vou passar pra próxima aqui. O Alan_Vitor09. Projetinho com 20k. Carro só de pista, mas pode ser track day, drift, marcas, demolition derby, o que vocês quiserem. Eu iria de Peugeotzinho 106 e o que sobrar dos 20k eu gastaria em pneu e qualquer outra coisa que eu possa colocar. Não sei quanto tá um carrinho desse, mas imagino que os Peugeotzinhos ainda estejam abaixo dos 20k.
Que Peugeot?
106.
Tá.
É que ele é 1.0, né? Enfim.
Ah, mas dependendo da grana aí, você faz um swap, né? Se você custar, sei lá, 5 pau com mais 15, você não faz? Pra 1.6 de 306?
Não sei, velho, assim. Não sei. Swap é uma coisa que eu tenho medo de falar, porque instalar uma injeção parece um parto na Amazônia hoje em dia. Então...
Imagina o motor inteiro.
É. Eu iria de você. Celta swapado 1.8 Família 2.
Boa. Miguel?
20 conto. 20 conto. Não sei que carro pega. Um GTIzinho MK3? Consegue pegar?
Imagina.
Ah, agora já funcionou.
Já era, né?
É, se você pegar um surradaço, talvez você consiga.
Imagina, não acha mais. É melhor você desmontar em peça e vender as peças. Já não vale a pena.
Exato. É,
eu acho que eu iria na do Paulo também. Peugeotzinho 106. Gosto muito, muito, muito do carro. É, e aí, com o que sobrar, vou fazendo uns upgrades.
Faz maldade. Boa. Então vamos, a próxima...
Lembrando que o Carioca comprou um Peugeot 306 por R$4.800. Então também
funcionou. É verdade.
Funcionando, hein?
Carioca
funcionando. É isso. Voltou de Sorocaba. Sorocaba não, nem lembro onde é que era, mas voltou com a gente.
É, Sorocaba é onde ele gosta de quando ele não tem nada pra fazer.
É verdade.
Então vamos lá. É, a próxima não é uma pergunta, é uma solicitação de salve. Então fica aqui o salve para o nosso querido Blue Manco.
Boa,
que, inclusive, é RS, né? Ele que ganhou o sorteio que a gente fez, né, do número de rifa.
Acho que foi.
Infelizmente, que foi. O número não foi o número campeão, mas ele ganhou o direito de concorrer à rifa com o número que a gente comprou. Então vamos para a próxima aqui. É... O Fábio Stein 2. É, como reagem diante de uma pessoa que não entende nada de carros, mas paga de manjador?
Puta, seu cara de paisagem.
É,
a gente
eu...
abriu um podcast só pra isso, esses caras.
Isso a gente não manja, por isso que a gente fala.
Como mas, diria o pinguim do Madagascar, apenas sorri e acene, rapazes. Sorri e acene.
Eu fico sem jeito, então eu tento desviar o assunto. Às vezes eu tento dar uma corrigidinha de leve quando eu sei o que eu tô falando, né? Senão, enfim, mas é exatamente isso, pra não ficar chato.
É porque é que pior do que quem não sabe de carro e acha que manja alguma coisa, é o cara que manja e quer dar aula. E quer se dar, quer meter despertão, exato. Porque às vezes ele acaba falando cagado, acaba falando merda.
É, pega mal pra ele. Eu acho que se você, a pessoa não manja e ela fala, e você tá vendo que a pessoa simplesmente só não entende, você vai lá e fala, não, puta, eu acho que assim é diferente. Agora, quando o cara fala com propriedade e tá falando merda, aí é mais difícil de aguentar.
É. Mas quando o cara fez merda no carro, o que que você faz? Você faz justamente um podcast com mais dois amigos e começa a falar merda.
Exato. E reclama da vida. Então vamos para a próxima aqui, do Akira Watanabe 01. É, vocês estão ficando sem assunto? Cara, por incrível que pareça, não. A gente fez as perguntas que fazia muito tempo que a gente não fazia. A gente está tão com o assunto que a gente já tem até o tema para semana que vem com convidado, inclusive, já confirmado. Então,
inventem pouco aqui. Uma loucura, não tem assunto, uma loucura.
A gente fala, né? Como a gente falou no episódio que a gente não tinha.
Não, eu achei que ia durar 20 episódios, velho.
Oi?
Pois é.
Eu achei que... durar 20 episódios,
velho. É, exatamente.
A gente fez, só pra galera entender também, a gente fez esse podcast da maneira mais despretensiosa possível, quando...
Continua assim, né?
Quando não tinha flow podcast, quando a galera não achava que podcast podia dar dinheiro, quando a galera... E ainda não dá dinheiro pra gente, a gente só faz de trouxa mesmo, e vocês são mais trouxa ainda que ouve nós, e a gente ama vocês, seus trouxa. Exato. Mas... É isso, é zero profissionalismo. Se a gente precisasse pular uma, duas semanas, que eu achei que a gente, cara, a gente grava podcast uma vez por semana desde muito tempo e a gente não ficou sem assunto. Óbvio que umas horas fala assim, puta, o que a gente vai falar? E a gente começa a pesquisar, buscar, perguntar pros amigos e tal. Esse negócio de pergunta a gente faz porque a gente quer saber de vocês, quer ver o que vocês estão pensando aí também, né? Tão...
Além de ser uma forma de o do ouvinte participar.
Exatamente, exatamente. E às vezes tem muita gente, muita página que faz essas caixinhas de pergunta e fica o dia inteiro respondendo pergunta no stories, né? A gente acha que aqui é uma maneira muito mais divertida, muito mais legal de responder essas perguntas. Inclusive, Paulo, quantas perguntas ainda temos, meu amigo?
Mano, eu não consigo contar porque tem muitas, mas quando a gente bater uma horinha aqui de episódio, eu vou avisar vocês aí pra gente ter uma ideia. E enfim, aí a gente vai tocando o barco.
Beleza.
Próxima pergunta do E46_MT. Eu espero que seja de manual transmission. É, E46 330 full pista. É um carro bosta?
Não.
Um carro bem da hora, velho.
Não, calma aí. Ele é um carro bosta dentro da nossa definição de ser um carro.
Mas não. Muito... Ele nem é dentro da nossa definição, ele não é um carro bosta. Ele é um carro muito louco. Exato. Mas ele é um carro bosta pra ir na padaria. Ele é um carro bosta pra você precisar ir no supermercado. Ele é um
carro bosta pra quem não gosta de carro. Agora, pra quem gosta de carro, é um carro bem da hora, velho. Meus parabéns aqui, inclusive.
Eu teria.
Pois é, se for seu, ainda vou te seguir aqui.
Muito bom. Então eu vou pra próxima aqui. É, underline julio.barros. Quando vou montar o Chevette de drift com motor AP? Eu acho que nunca, sinceramente. E vocês?
Eu queria que fosse ontem. Velho. Queria que a gente montasse um projetinho, mas esses meninos não querem.
Eu acho legal, eu gostaria, mas acho que não vai rolar por N motivos, velho. Mas se um dia rolar, eu ficarei muito feliz e irei me retratar falando que eu estava errado.
Por favor.
Bem, então vamos lá pro underline Almeida Caio. É, coragem estacionar ao lado de um Fit não batido. É coragem ou não?
É, eu acho que difere se ele tá batido ou não, né? Porque, assim, ele não é porque ele tá batido que ele não pode ser batido ou bater em alguém ainda.
É verdade.
Acho coragem, não só pela, né, enfim, pela conotação de Fit batido, mas é que geralmente quem tem um Fit não gosta de carro, e quem geralmente não gosta de carro não liga de bater a porta do seu carro também.
Eu queria fazer um adendo que eu paro o Miata do lado de um Fit batido todo dia, porque é o da minha mãe, inclusive, e a gente, né, tem uma
vaga assim. Adendo, porque ele deve ter pensado isso depois que eu postei um stories com o Mini do lado de um Fit batido.
É, imaginei também.
De um Fit, ele não tá batido no momento, pelo menos eu não fiz essa análise, mas ele tá com o retrovisor no primer ainda, porque perdeu o retrovisor. E eu paro também o carro do lado dele todos os dias. É uma família muito legal, mas que já me deu uma portada, e aí ficava com aquele ovinho, tá ligado? Porque a porta do Mini é muito lisa. Não tem nenhuma curva. E aí fica aquele pontinho que dava pra ver de longe. Aí, graças a Deus, já arrumei na Tony Mac, como vocês... Muita gente flagrou o Mini no vídeo do Acelerados. Ele tava atrás, enquanto eles estavam falando da E36. E aí eu arrumei aquele ovinho que me dava agonia. E agora tá zeradinho.
Então tem uma pergunta aqui interessante.
Inclusive, peraí, só um segundo. Um salve especial pro Fernando, que trabalha na Tony Mac, que acabou de me mandar uma foto do episódio de se vale ter um carro merda, e ele falou, sempre vale, caralho, porque ele tem uma Peugeoteira.
Boa.
Salve, Fernando, um salve, venha participar aqui conosco.
Sim, venha. E mandar um salve pro Léo do Fit Batido, já que estamos falando de Fit Batido, e ele é referente.
Obviamente, talvez seja um spoiler do próximo episódio, não sei, fica aí a dúvida.
Sim. Então eu vou para a próxima pergunta, pergunta profunda aqui, hein, do Bits Souza. Qual seria a salvação dos motores a combustão? E em quanto tempo não teremos mais eles? É, eu, particularmente, acho que se tiver uma salvação, seja o combustível que, aliás, já estão até estudando isso, acho que a Porsche, se não me engano, combustível sintético, que polua menos, ou que talvez até não polua. E também eu acho que talvez o combustível possa morrer no mundo dos carros pro dia a dia, né, do mundo civil, digamos, mas talvez existam categorias do automobilismo que ainda usem esse combustível, porque vai ser uma produção muito menor, não vai ter esse problema de poluição e tudo mais, mas eu acho que a gente está fadado a um dia sim chegar a um mundo sem carros movidos a combustão interna, pelo menos de suco de dinossauro.
Eu acho que a gente vai morrer e ainda vai ter carro a combustão. Pode ser, não ser gasolina, mas eu concordo que. Concordo não, né? Na verdade, adiciono que eu acho que a gente vai morrer e ainda vai ter carro em produção. E se não tiver, a grande maioria da parte da nossa vida vai ser com carros de combustão, assim como já é. Então, enfim, vai demorar muito. Só coisa vai demorar muito, não tem salvação, velho. Ou é um combustível limpo, ou vai ser elétrico.
Exato.
É, vai demorar muito, mas assim.
Vai demorar muito. Tipo, é uma coisa que não. Tipo, o sol vai apagar também, tá ligado? Mas é melhor você, enfim.
Mas se falassem assim, a Ford vai sair do Brasil, você ia falar também, vai demorar muito, velho. Mas. É porque carros elétricos já tiveram várias tentativas, né? E aí você vai ver um BMW i8, custa acho que quase 300 pau, é 200 e.
Imagina, amiga, deve ser muito mais,
velho. Opa! É 200
pau, é 80.
O i3, o i3, o i3 que eu tô falando, não o i8. O i8 eu vi esses dias. O i8 deve ser uns 600, 700 pau ou 1 milhão, sei lá. Também os caras não tem mais preço, né, velho?
Não dá.
Enfim, o carro, aí o carro mais básico seria 100 mil, quase 200 mil reais. É, não tem condição. Teria que ter um... Pelo menos no Brasil, né? Eu acho que pode ser que Estados Unidos vire... Nossa, todos os carros são elétricos. E o Brasil continue mais 50 anos com os carros a combustão.
É, o que eu acho que vai acontecer, né?
É.
Exato. Então, boa. Vamos para a próxima aqui. É, também do Bit Souza. É, vegano não pode andar de carro a gasolina?
É um meme que tá rolando, né? Que eu...
É porque, teoricamente, né, como é um produto de origem animal e a filosofia deles inclui não consumir nenhum produto, seja comida ou seja qualquer outra coisa, de origem animal, teoricamente, não poderiam. Mas eu acho que, enfim,
né? É só complexo hoje em dia, né? É uma boa...
Exato. Mas tem carro elétrico, né? Então o vegano não ficará imóvel.
É só álcool, é.
Ah, é, né? Também. É. Então vamos para a próxima aqui. Não vou nem deixar o amigo responder, foda-se. É, Otávio Alcântara, 17. Às vezes não bate uma doida e dá vontade de ter um carro novo cheio de frescura?
Todos os dias da minha vida. sem nenhuma exceção. E algumas vezes muito mais do que uma vez só. Todo dia eu acordo... Na verdade, assim, toda vez que eu ando em algum carro que não seja da época da década de 90, eu falo assim, nossa, velho, isso aqui sim é tecnologia. Olha essa porta aqui, enfim, tem acabamento. Então, eu acho que tem um monte de coisa que... Enfim, faz a gente pensar. Mas todos os dias eu me coloco em xeque se não vale, enfim, vender tudo e comprar um, sei lá, um C3, tá ligado? Tipo assim, só não tendo mais dor de cabeça. Mas eu lembro que parte da minha vida é ter essas dores de cabeça e aí, enfim, a conta fecha ainda. Só ter boa.
É, eu curto muito os frufru, velho. Muito, assim. Puta, muito. Apple CarPlay. Nossa, é... Como é que chama aquele HUD, Huge...
Head Up Display.
É. Curto teto solar, curto um sonzinho bom de fábrica, tá ligado? Que você não precisa mexer no som. Curto um carro confortável, curto tudo, mano.
Não tem nada.
Nossa,
velho. A confiabilidade é uma parada que é muito sedutora, né? Depois que você começa a ter um carro velho, você começa...
Nossa, cara.
A confiabilidade também. De saber que o carro não vai... Enfim.
Boa.
Não, então... E não ter que pendurar, que é a minha grande reclamação, né? Não ter que... Puta, Rafa, pendura o seu iPhone 12, sei lá, no meio do para-brisa, num bagulho de Uber, tá ligado? E aí, puta, é uma merda, mano. Enfim.
Boa, então vou pra próxima aqui também do Otávio Alcântara, 17. Qual carro vocês não teriam nem se te pagassem pra ter?
Difícil, hein, velho? Porque se me pagassem pra ter um carro, eu teria...
Puta, acho que eu teria qualquer carro, velho.
Eu acho... Ó, se pagasse pra eu... pra eu ter, foda-se, né? Porque aí é só levar lá e falar assim, arruma aí pra mim. Mas assim, um carro que eu tenho vergonha é aquele... Não vergonha, é aquele Chery QQ, tá ligado?
Puta, boa também, escolheria.
É, que foi o escolhido de vários, vários participantes como o pior carro, né? O carro que jamais teria, o Chery QQ, eu também...
É, eu acho que ele vem pra... É o carro mais barato hoje vendido no Brasil, né? E, enfim, ele vem pra tentar fazer isso, só que é muito engraçado, né? A gente é um país emergente, fugindo da economia, e mesmo assim os brasileiros preferem andar de ônibus, tá ligado? Que ter esse carro.
Exato. Então, enfim. Boa. Vamos pra próxima também, do Otávio Alcântara, 17. É, indique algum filme automotivo que gostaram muito. É, pra dar dica aqui, a gente tem um episódio inteiro de recomendações do WhoCast. E nele eu recomendo o Rush, No Limite da Emoção, que conta a história do Nick Lauda e do James Hunt. Melhor filme automotivo pra mim até hoje.
Isso é bem bom mesmo. Eu recomendo o Velozes porque eu tenho tatuado, né? Paul Walker.
Não, gente, a partir desse momento o Japa não faz mais parte do WhoCast. A gente teve momentos muito bons aqui, mas não vai dar
tem
mais.
Tem um que não é filme, mas é um documentário que chama Sangue, Suor e Graxa, que conta de quando, sei lá, dos anos 50, dos anos 60, aqui no Brasil, como é que era o cenário automotivo do Brasil. Então o GP do Brasil, na verdade, era na Avenida Rebouças com a Avenida Brasil. Enfim, tem os Fittipaldi falando, uma coisa bem legal. Chama Sangue, Suor e Graxa no comentário.
Boa. E o Miguel não quer recomendar nada?
Miguel caiu.
É, pra recomendar o quê?
Filme automotivo.
Filme automotivo.
Filme automotivo. Velho, um dos únicos que eu vi foi o do GT40.
É, Ford versus Ferrari.
É, Ford versus Ferrari, achei muito bom, velho. Porque independente de ser um filme de carro, às vezes eu amo carro, mas filmes voltados a carro eu acho que fica um pouco. Eu nunca vi o Rush, que o Japa
Nossa,
fala todo
cara.
dia que eu tenho que ver essa porra.
O Alcides esses dias,
Ele
enfim,
viu
né?
também.
Então, Fui dar os parabéns pra ele no direct.
nunca vi,
Bem bom.
pretendo ver, mas Velozes e Furiosos 3 é muito bom, velho. Tokyo
Boa.
Drift.
Beleza, então vou para a próxima aqui, do arroba Luca Silvestre. Qual o sonho de vocês em relação à viagem automotiva? Vocês têm alguma na ponta da língua aí ou eu posso falar?
Fala aí, depois a gente.
Eu tenho três. Uma seria cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta dentro de um Corvette, qualquer Corvette a partir do C2. O C1 eu não gosto muito. Na Europa, eu tenho o sonho também de cruzar toda a Europa, dentro de um Lotus Elise, e também talvez o maior deles seja pegar a estrada de Wangan na Baía de Tóquio, de preferência com o RX-7 FD, né, que é o de última geração, e também qualquer estradinha mais isolada lá no Japão, que eu vi algumas fotos e matérias também fora dos locais principais, e todas são maravilhosas e enfim, né, será, quem sabe, a realização de um sonho.
Eu gostaria de ter uma motona para ir para o sul, para o Atacama, enfim, o Ushuaia. É uma trip que eu gostaria de fazer, que precisa de muito tempo. E eu nem gosto tanto de moto assim, mas acho que é bem bonito, né? Eu e o Paulo já fomos para Atacama de avião. E, enfim, deve ser bem legal
Aí, lá eu
participar
andei de
dessa
carro,
experiência.
é bem legal também, cara.
Eu gostaria de correr em Mônaco, mas é foda, né? Porque não tem, enfim, não tem como correr em Mônaco, porque os caras fecham a cidade para ter o Fórmula 1. Mas eu gostaria de dar um rolê em Mônaco, alguma coisa italiana, pode ser moto ou carro. E Nürburgring, não sei, velho. Acho que isso mesmo, velho. Não tenho muito essa pira, não. Boa.
Cara, eu vi esses dias alguns stories, eu acho que era na Suíça. E puta, tem umas estradinhas assim, tá ligado? Que não é aquela estrada gigantesca e tal, ou aquela estrada cheia de curvas para você. Também é cheia de curvas. E se você quiser ir no GT3, imagino que seja maravilhoso. Mas, cara, com umas paisagens muito absurdas assim, e acho que isso, Suíça seria bacana. E pegar, obviamente, a Autobahn. Fazer um esquema, alugar um carro, pegar um autobahn e terminar em Nürburgring e fechar Nürburgring ali correndo e tal, tudo mais.
Muito bom. Então, vamos para a próxima aqui do Pagliuso Underline. Quando vocês vão abrir uma consultoria que nem o Cartchase?
A gente não manja nada, meu amigo. Tem esse com o Akira, velho. Nossa,
Exato. Aquilo
nossa, é
poderia
mais
ser.
achismo do que, velho.
Exato. Então, vou para a próxima também do Pagliuso, que aliás ele mandou milhões de perguntas aqui. Essa aqui não é pergunta, mas acho interessante. Todo dono de carro premium é otário. Mude minha mente. Eu discordo,
Médio, viu, velho? É que depende de que é. Eu também, obviamente, discordo que todo mundo não tem como generalizar.
Exato.
Mas existe uma raiva. É muito engraçado. Sabe os caras que ficam fazendo randandando com as motos, velho?
Sim.
Isso foi uma coisa que a sociedade aceitou por muito tempo e hoje ela tá deixando de aceitar. Não sei se vocês estão reparando, tava nos memes, numas páginas grandes já. Tipo assim, tá todo mundo de saco cheio já e não tem muito o que fazer, mas é uma coisa que a gente aceitava mesmo com as putas e agora a gente tá começando a falar sobre isso. Eu acho que existe sim uma gama de pessoas que têm carro premium que são os pau no cu. Não é que pau no cu, mas fala com tom de superioridade, sabe? E, enfim, eu não gosto
Isso é mais
também.
da pessoa do que do carro que ela tem, velho.
É,
Então,
não, eu acho. Por isso eu
a gente
não gosto
conhece
de
gente que tem
generalizar.
uns carros foda pra caralho, são gente boa pra cacete, sabe? Então, e não só com a gente, né? Com outras pessoas que a gente vê. Então,
Sim.
Tudo depende do estilo de vida também do cara. Tipo, o carro indifere, mas é que geralmente quem tem um estilo de vida mais top tem um carro mais top. E geralmente a galera que é mais top só quer andar com a galera que é mais top. Não continua sendo, tendo a humildade que um dia já teve ou que jamais teve. Eu posso contar. A gente se mandou esses dias um vídeo de um cara, um áudio de um. Não sei se o cara era deputado, o que que era. E aí estavam cortando, ia ter um aumento no salário, e aí não ia ter um aumento do salário, e o cara falando assim: eu tô deixando de gastar 18 mil reais de cartão por mês para viver nessa mixaria, eu tô parecendo um pedinte, e desculpa se eu tenho berço, se eu nunca fui pobre, eu não sei como é que é, eu não tô acostumado. Então, assim, certamente esse cara, se ele tiver um carro, vai ser um carro premium e vai ser babaca. Agora, você não vê uma pessoa com um Celtinha se achando por causa do Celtinha. Ah,
Nossa, é que vocês não estão nos grupos do Facebook, velho. Eu tô até brigando em uns aqui, que, enfim, mó vergonha da porra.
Meu Deus. Mas só tá
brigando. Os caras, mano, se achando, velho, o rei das quebradas, enfim.
Sim, é mais da pessoa do que do carro e também da condição financeira, querendo ou não.
Mas a chance dela ter um carro premium é maior, de fato.
Essa pergunta aqui só eu vou responder, porque sou eu que gosto de futebol. Quem ganha Libertadores, eu espero que o Palmeiras. Também do Pagliuso. Próxima pergunta do Pagliuso. Se tiverem...
Próxima pergunta de futebol, toma bloco.
Se tivessem 25 mil hoje, o que comprariam? Eu aplicaria no banco, sinceramente, velho.
Ah, depende, né? Se fosse andar no dia a dia, eu compraria um Marte, velho. Se fosse pra fuder a porra toda...
Acho que já dá pra ter Chevette com 25 mil hoje, né?
Porra, velho.
Porque, né? Tá tudo 40 pra cima agora. Então,
surrado. Não, é 40 os tubarão, né? E bem mantido. 25 dá pra comprar muita coisa.
Eu compraria um Corsa GSI, velho.
Ah, eu manteria o 106 e colocaria mais coisa nele, da minha última resposta.
Pode ser.
Então tá,
ideia. Obrigado, Paulo.
Vou pular. Agora é minha vez.
Pode ir. Pode
falar, fala aí, vai.
Vai lá, pergunta, cara.
Então tá bom. Eu vou pular essa do Pagliuso, que não tem nada a ver com o carro. Ele já perguntou demais, vou ficar mal acostumado, menino. Então, do BH Ring. Vocês teriam algum automóvel de até uns 10k? De novo, Peugeotzinho 106.
Meu carro, velho.
Até 10 conto eu pegaria uma goleta.
Boa. Então vou para a próxima aqui do Luiz.Mazzaro, underline. Qual o melhor SUV com até 100 mil reais? Eu vou colocar aqui um adendo também em 0 km para ficar mais fácil. Eu acho que todos nós podemos concordar que é o T-Cross.
Ou não, 0 km não tem como, porque o T-Cross é o único, sei lá.
Não, tem outro também.
Mano, 100 conto não dá para comprar nada, Paulo. T-Cross nem é 100 conto, nem o mais básico.
Vivos. Que é o T-Cross, Coupé e
mais... O Nivus já não é. O mais básico não, já não é sem conta.
O Comfort Line acho que tá sem pau. Vai. Acho.
Bom, eu iria um Volkswagen pequenininho aí e, sei lá, financia aí o que faltar depois do 100 mil.
Não. Não pode ser 0 km. Eu com 100 conta eu pegaria, eu acho que uma Q3 usada, 2.0 turbo.
Boa.
Eu iria de Nivus Highline.
Eu pegaria um T-Crossinho o mais novo possível dentro desse orçamento aí. A próxima pergunta aqui, não dá pra ler o link.
Mas assim, eu acho que esperaria também os motores turbo da Fiat pra ver se as Renegade vem com os 1.3 turbo, que deve ser um carro legal e não deve ter os problemas de hoje em dia.
Boa, uma boa também. Agora aqui, esse não dá pra ler o nome completo, mas parece um nome interessante. Galo Comunista PIN 3 pontinhos, né? Aqui não dá pra ler tudo aqui. Acham que é besteira pegar uma lasanha para ser exclusivo na roda de amigo do posto? Eu acho que é besteira você comprar qualquer coisa para aparecer para os outros, inclusive uma lasanha.
Nossa, eu acho 100%.
Miguel?
Pensando aqui, porque é isso que vocês falaram. Você pensar em ser exclusivo, você pensar em ser diferente, eu acho um pouco tosco. Mas eu gosto que alguém seja diferente, eu gosto de, tipo, do rolê ser diferente também, e se o amigo aparece de lasanha, eu iria gostar, nem que fosse só para se diferenciar um pouco, ou porque o cara simplesmente está cansado, às vezes não é, ele foi mal interpretado por nós, enfim.
Não, não é a questão do que os outros estão pensando, se ele pegou ou não para fazer isso, é do cara que pega para ser o diferentão, para aparecer e não... necessariamente porque ele gosta da parada, entendeu?
Ah, sim. Se for nesse sentido, eu acho...
Nossa, eu acho a pior... Não tem nada pior, velho.
Beleza. Então, vamos
tem uma coisa pior, que é New Fiesta com testeira New Fiesta Game.
Exato. Ou Lancer GT convertido em Evo. Enfim. Fazia tempo, né, que a gente falava mal do GT. Saudades. A próxima pergunta é do Kazique BR. Elétricos são apenas baboseiras de ecochato ou devemos realmente acabar com carros a combustão?
A gente não deve nada, né? Porque não é a gente vai escolher, velho.
Eu preferia não acabar com os carros a combustão, porque eu gosto, mas não...
Eu preferia não acabar, mas assim, não é baboseira de ecochato, porque os ecochatos vão ser os que mantêm o mundo passível de habitar, entendeu? E funcionando também, porque chega uma hora que acaba, chega uma hora que, enfim, mano, sei lá, vocês devem reciclar o lixo, né? Não sei vocês. Eu faço o possível e o mínimo, mas são as grandes indústrias que ditam o que, que vai acontecer com o mundo, né? Então, assim, o certo seria a gente parar de comer carne, porque a carne vai acabar com o mundo também. Então, a gente vai ter que aceitar mudanças e a gente também não pode ser umas crianças birrentas que ficam falando, ah, chupa, como é que era, fuck you Greta, não sei o que, acho besteira, cara, acho coisa de moleque birrento, velho.
Eu acho que assim, mas aproveita enquanto existe uma história como
exato.
Eu acho que é uma discussão muito à tona por causa da Tesla e tal, mas eu acho que assim, vai demorar muito ainda, pelo menos pro Brasil vai demorar muito.
E é uma das, coisas, que, é uma das coisas que eu falo, assim, os carros elétricos vão acontecer e é melhor que a gente tenha carros elétricos da hora. Então temos Porsche Taycan, a gente tem aquele o Mustang Mach-E lá, que tudo bem, cagaram no nome, na minha opinião, mas é um carro bonito e é um carro que é bem louco, velho. Já tem montado pra drift, é isso, é aceitável.
Uhum. Então beleza, gente, eu gostaria de avisar que nós temos ainda o mesmo número de perguntas já respondidas, ainda sem resposta, e a gente não vai ter... para fazer tudo isso? Pois é. Então, eu queria aproveitar que esse nome interessante do Galo Comunista aqui para ficar fácil na minha mente de achar. E aí a gente vai gravar a parte 2 desse episódio depois do episódio da semana que vem, para continuar respondendo as perguntas daqueles que não foram respondidos.
É tudo isso bom? Aí.
Tudo bem?
Senhor.
Então é isso, né, galera? Vamos para casa?
É isso.
Vamos para casa.
Em casa.
Nossa, que saudade, velho. Oh, vou pedir um Habib's aqui, velho, só porque saudades.
Saudades. Passar mal amanhã, mas foda-se.
Não, tudo bem, tá tudo certo. Vai valer a pena.
Fechado. Então, falou, galera. Eu agradecer a todos os ouvintes que mandaram suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas, suas frases sem sentidos aqui também, por contribuir com o nosso podcast e até semana que vem.
E vocês não serão esquecidos.
Não serão.
Jamais.
Os últimos serão os primeiros, também não, porque a gente vai começar pelo meio. E os últimos serão os últimos a serem respondidos, mas serão respondidos, de qualquer forma.
É isso. Então tá bom, amigos. É, foi um prazer ter estado com vocês novamente.
Igualmente.
E vamos que vamos.
Aquele abraço.
Falou! Abraço.